A Física e o Cotidiano, uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.
A Física e o Cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, priorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A Física e o Cotidiano.
Nós sabemos que a física está em tudo à nossa volta. Mas hoje, os alunos do Colégio Castro Alves de Paulo Afonso vão literalmente se inserir em uma experiência científica incomum.
A Física e o Cotidiano.
Bom dia, Marcela.
Oi, Cadu.
O que está acontecendo? Por que todo mundo ainda está do lado de fora? Não vai ter aula hoje?
Claro que vai. Você já viu a professora Vera faltar?
Então, não tocou o sinal ainda? Eu tinha certeza que estava atrasado.
Só que a aula hoje não vai ser na sala.
Aula ao ar livre, é?
Mais ou menos isso.
Fala, Juba. Beleza?
E aí, Cadu? A aula de hoje vai ser no ônibus, não é incrível?
Isso mesmo. É uma ótima oportunidade para estudarmos aceleração, movimento, sentido e tantas outras coisas. Semana passada eu estava indo embora e pensando que, num ônibus, temos vários exemplos práticos de física relacionados à termodinâmica, mecânica, ótica e eletricidade. E me ocorreu que seria muito bom sairmos do lugar comum. Se física é algo do dia a dia, por que não experimentá-la nas coisas mais comuns?
Que legal!
Mas falando nisso, cadê a nossa sala de aula móvel?
Chegou!
Dá tempo de ir ao banheiro?
Você tem 10 minutos.
Tá, vou rapidinho.
Todo mundo entrando no ônibus, que a aula diferente vai começar. Me aguardem.
O Cadu ainda não voltou, professora.
Paciência. João, dá uma buzinadinha, por favor. Assim vão saber que estamos de saída.
Opa, opa, um passinho à frente aí, por favor. Ufa, deu tempo.
O senhor está atrasado.
Licença.
Sente-se. Ou melhor, sente-se não. Seu atraso até veio a calhar. Hoje você será meu assistente.
Eu?
A Física e o Cotidiano.
Pois é, assistente. Aqui tem um clipe e um barbante. Toma.
E o que eu faço com isso?
Amarre o barbante no clipe e prenda o lado livre do cordão nessa barra aqui do teto.
Assim?
Isso. Obrigada. Você acaba de construir um acelerômetro.
Acelerômetro? O quê?
Agora pode sentar. Eu explico. Um acelerômetro é um dispositivo que indica quando e quanto um corpo está acelerado. Observem. Com o ônibus parado, o fio permanece na vertical, certo?
Certo.
E se o João acelerar o ônibus durante algum tempo? Vai, João. Acelera de modo constante. Observe, o que acontece com o clipe?
Olha isso, velho! Ele tá se movendo para trás enquanto o ônibus acelera.
Exatamente. A aceleração do ônibus provoca uma força que empurra o clipe no sentido oposto. João, mantenha agora o ônibus com a velocidade constante. E então, moçada? O João deixou o ônibus em velocidade constante. E o que aconteceu?
A cordinha voltou à posição vertical como se o ônibus estivesse parado. Repouso e velocidade constante não produzem aceleração. É isso, Pro?
Muito bem observado. E se o João frear? Agora se segurem. João, vá freando suavemente o ônibus de forma constante.
Uau! A cordinha agora foi para frente. Ela sempre se move no sentido contrário ao da aceleração do ônibus. Vai para trás quando a velocidade aumenta e para frente quando diminui.
Exato. Por que vocês acham que isso aconteceu?
tem a ver com a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, eu acho, professora. A tendência do clipe pendurado na cordinha era manter o seu estado de movimento. Quando João freou, a velocidade do ônibus diminuiu e o clipe seguiu em frente. Só não aconteceu o mesmo com a gente porque a gente se segurou.
Correto. Essa é a relação com a primeira lei. E com a segunda? Existe alguma relação?
O ônibus diminuiu a velocidade. Mudança de velocidade tem a ver com aceleração. Aceleração e força resultantes estão sempre juntas. É isso. Foi daí que veio a força que empurrou o clipe para frente e isso tem a ver com a terceira lei, da ação e reação de Newton. Olha só, a força de ação de frenagem é aplicada no ônibus, portanto de modo contrário ao sentido do movimento, para trás. Ao mesmo tempo, aparece a força de reação, de mesma intensidade, no clipe suspenso, porém de sentido contrário, para frente. Por isso que ele fica inclinado enquanto a frenagem acontece.
Nossa, velho!
Muito bem, Cadu!
E tem mais! O ângulo que o barbante faz quando se movimenta permite calcular a aceleração do ônibus. Um simples cálculo mostrará que a aceleração do ônibus é igual ao produto da aceleração da gravidade, ou G, pela tangente do ângulo que o fio forma com a vertical.
Agora pegou esse negócio de tangente.
Juba, é fácil. Quanto está medindo mais ou menos o ângulo do fio com a vertical?
Deixa eu ver... uns 15 graus.
Então é só multiplicar 10 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente o valor da aceleração da gravidade G, pela tangente de 15 graus. Vê aí na calculadora o resultado. Peraí, deixa eu ver. 2,7 metros por segundo ao quadrado.
Aê!
Aproveitando a comemoração, é bom lembrar que medir a velocidade de um corpo é coisa relativamente fácil, por isso os velocímetros são tão comuns. Mas com a aceleração a coisa muda. Por exemplo, se você estivesse em um veículo completamente fechado, como faria para saber o quanto a velocidade está aumentando ou diminuindo a cada segundo?
É mesmo. E aí, Cadu?
Bem, deixa ver. Peraí.
Pensem bem. Se a velocidade fosse constante, seria impossível dizer se você se move ou se está parado. Com um acelerômetro tão simples como esse que a gente fez, dá para saber se o movimento é acelerado e ainda medir a sua aceleração.
Nossa, que legal! Tô entendendo.
Sei. Todo movimento é relativo, então.
Isso, Ana. Algo ou alguém só está parado ou se movimentando tomando por base outro corpo. Por exemplo, observem esse outro ônibus ao nosso lado que se movimenta com a mesma velocidade do nosso. Vejam como ele parece estar parado em relação a nós. Vejam agora aquele carro parado ali no acostamento. Qual a impressão que temos?
A impressão que a gente tem é que todo mundo está parado e ele é que se move para trás.
Isso, Cadu.
Por isso que dizemos que todo movimento é relativo e depende do referencial que escolhemos? Se for isso, então não seria errado considerar que as árvores e tudo mais estariam se movimentando com velocidade constante ou em repouso,
legal,
se o referencial estivesse no ônibus, enquanto ele estivesse com velocidade constante.
Interessante.
Ou seja, se não fossem as árvores na rua, os objetos e tudo mais, a gente não saberia dizer se estaria em repouso ou em movimento.
Olha só!
Isso mesmo! E a esse tipo de referencial chamamos de inercial. E aproveitando, agora me respondam. Como um motorista de um carro a 60 km por hora observaria outro à sua frente, aproximando-se a 80 km por hora?
Em relação a ele, o outro carro se aproximaria a 140 km por hora. É por isso que as colisões frontais são tão perigosas.
Exatamente! Vejam como o movimento é relativo. Nada de absoluto podemos afirmar a seu respeito. Apenas como ele muda, dependendo do ponto de vista de cada observador.
A física e o cotidiano.
Gente, começou a chover.
Fechem as janelas. João, você pode aumentar a velocidade, por favor? Agora me digam, o que vocês percebem olhando a chuva pela janela quando a nossa velocidade aumenta?
Ih, olha só, mestra. Os pingos de chuva caem mais na horizontal.
Reduz a velocidade agora, João. mas com cuidado. Viram agora como a inclinação da chuva mudou de novo?
Uhum. Quanto mais rápido a gente se movimenta, mais ela parece se inclinar. Mais próximo da horizontal ela fica.
Mas isso só acontece para nós que estamos nos movimentando em relação à chuva. Os pedestres lá fora estão vendo a mesmíssima chuva cair verticalmente. Mais uma prova que o movimento é relativo.
Nossa, é mesmo.
Eu nunca tinha parado para pensar.
Professora, mas eu tenho uma dúvida. É certo dizer que quando se freia, a aceleração é negativa e quando se acelera, ela é positiva?
É sim. Fico feliz que vocês estejam entendendo. Podemos dizer que um movimento acelerado ocorre quando os vetores velocidade e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Isto é, os dois têm o mesmo sinal algébrico. No movimento retardado, acontece o contrário. Ou seja, possuem mesma direção, mas sentidos diferentes.
Podemos falar mais um pouquinho sobre inércia?
Claro! Qual a sua dúvida?
É que vocês estavam falando de aceleração. Aí eu raciocinei. Quando o ônibus freou, a gente e tudo que estava no ônibus foi jogado pra frente, né?
Que o digam os óculos da Ana Lívia. Voaram longe.
Boba.
Continue, Juba.
Se o João acelerasse, a gente ia pra trás, né?
Isso.
Mas e quando dois carros batem de frente um pro outro? Se eles estiverem na mesma velocidade e em movimentos opostos, a força não deveria se anular? Teoricamente, nem era para morrer gente em acidente assim.
Existem dois pontos a reconsiderar no seu raciocínio. Primeiro, duas forças só conseguem se anular quando são aplicadas a um mesmo ponto, de um mesmo corpo, o que não é o caso dos dois carros do seu exemplo. Lembra-se da lei de ação e reação? Esse tipo de confusão é muito comum. Outra coisa. Durante a colisão, os carros sofrem violenta desaceleração. Pela segunda lei, a força resultante é tão elevada a ponto de quebrar ossos e entortar metais.
Nossa!
Mas vamos voltar ao acelerômetro. Cadu, você que o construiu, vai responder agora. Quais as forças que estão atuando no clipe quando o ônibus está parado?
Pode ser o peso?
Exatamente! O peso é a força com que a Terra puxa todas as coisas para baixo. Alguma outra?
Tração.
Isso, Marcela. Na verdade, a tração está atuando no fio. O que ocorre é que o clipe, por ser pesado, puxa o fio para baixo. E o fio retribui, puxando o clipe para cima com a mesma intensidade. É o famoso par de forças de ação-reação. A tração do fio impede o clipe de cair.
Ação
e reação.
Agora, vamos colocar o mesmo acelerômetro em um elevador parado no último andar de um prédio bem alto. O que aconteceria com o acelerômetro se o cabo do elevador partisse e ele caísse em queda livre?
Como é que ia ser?
Deixa eu pensar.
Mas o elevador não anda pra frente.
Pensem.
Mas
a resposta é simples. O clipe, o fio e todas as coisas dentro do elevador cairiam com a mesma aceleração, a da gravidade. Em outras palavras, lá dentro não haveria movimento relativo e tudo estaria flutuando de forma similar ao interior de uma espaçonave. Este é o estado de imponderabilidade ou ausência de peso, que os astronautas conhecem tão bem. Aliás, no treinamento de astronautas, eles ficam no interior de aviões, que em dado momento, descem em queda livre, produzindo aquele estado de microgravidade.
Mas professora, existem outros tipos de movimento. Eu sei, quando estou fazendo uma curva com meu skate.
Cadu, aproveitando que você falou sobre curvas, me dê três exemplos de movimentos circulares que acontecem no ônibus.
As rodas em movimento?
Ótimo! Faltam dois.
O giro do volante e o movimento da catraca.
Isso mesmo. Por falar nisso, Cadu, gire a catraca, por favor. Empurre bem longe do centro. Isso. Agora gire novamente, mas tente aplicar a força de sua mão bem perto do centro ou eixo de rotação. O que você sentiu?
Nossa, olha isso, galera. A gente faz essas coisas todo dia e nem percebe. Da primeira vez foi mais fácil girar. Na segunda, tive que aplicar uma força bem maior para produzir o mesmo giro.
Alguém arrisca um palpite? Quanto mais perto do centro de rotação, mais força a gente tem que aplicar para girar a catraca, visto que a distância desse ponto ao eixo é menor. Seria isso?
Muito bem, Ana Lívia. E isso não acontece só com a catraca, mas com todos os corpos que giram e também com as alavancas. Quanto mais distante do eixo de rotação, menor deve ser a força aplicada. Essa relação é conhecida há milhares de anos e tem a ver com uma grandeza física chamada torque, de enorme importância. Ele é a base do funcionamento de alicates, tesouras, carrinhos de mão, articulações do nosso corpo, prédios e até deste ônibus aqui.
Professora Vera, estamos chegando. Quer que eu pare na frente do portão do pátio?
Isso, seu João.
Nossa, a gente nem viu o tempo passar. Será que o tempo também é relativo?
Você não lembra do Einstein, não? Daquele papo de tempo e espaço relativístico?
Tá bom, tá bom. Semana que vem faremos outra aula excursão.
Oba! Genial, massa! Legal.
Vocês não fazem ideia de quanto nós ainda temos que aprender andando de ônibus. Pensem nisso.
Essa foi uma grande ideia, professora.
Professora, tem uma ideia. A gente já tá dentro do ônibus mesmo, tá chovendo lá fora. Será que rola uma caroninha? Tem caso?
Ah, então, cara de pau. Né?
É impressionante a quantidade de coisas que a gente vivencia da física e nem percebe, não é mesmo? Da próxima vez que entrar em um ônibus, num carro ou sobre a sua bicicleta, observe bem os fenômenos ao seu redor e pergunte a si mesmo: o que faz com que eles ocorram? Eis um bom começo para desenvolver um espírito científico. Para cada evento, a física tem ao menos uma resposta e mais uma série de perguntas para serem respondidas. Afinal, a ciência também está em movimento relativo.
Cotidiano.